Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, continuando aqui nesse capítulo 36, Corações Renovados, o Mário foi fazer uma visita, né? Foi com a Antonina, lá na visitar os pais do Júlio. E eles estavam conversando, assim, ficaram muito felizes com essa avaliação, essa aproximação que um está fazendo do outro. E aí o André Luiz fala que na ligeira pausa que surgiu, Amaro tornou a palavra acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E, com dolorida resignação, acentuou: não é a primeira vez que atravessa uma provação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. E é interessante que ele, né, está sofrendo, o mesmo espírito, Júlio, que era o filho dele que morreu afogado, nasceu novamente e morreu agora bebê. Então, mesmo espírito, a necessidade de renascer naquela família. E dentro da nossa visão limitada, a gente poderia falar assim: puxa, mas que pai azarado, que azar, como Deus não está olhando por ele. Ele já perdeu um filho afogado e agora perde outro filho. Que sofrimento! Quando, na verdade, ele não está perdendo ninguém. Mas esse espírito que desencarnou quando era criança e agora quando é bebê, necessita passar por isto, porque tem compromissos do passado com o suicídio. E esses pais também estão comprometidos com o passado. Na verdade, todos estão em provas, todos estão ligados e tem um sentido para que isso aconteça. Para a gente realmente entregar isso a Deus e compreender essa situação, né? Não acontece por acaso. E aí Antonina fala: sem dúvida, sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos? No crime ou na viciação que não consegue interromper. Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Então, quando ela diz aqui, né, a morte moral dos filhos.
Exato. Quantos fatos, né, em que a criatura vê e às vezes até de uma forma desesperadora. Porque é uma cobrança, né? Onde foi que eu errei? O que é que eu não fiz? Tudo isso. E aí a gente observa que quando a doutrina nos coloca que são espíritos, né? Eles não herdam de nós nada. Eles aprendem conosco e executarão ou não, a gente tem uma tranquilidade no coração. Porque uma das grandes lutas, uma das grandes dores é a gente achar que tem controle sobre o livre-arbítrio do outro. Por menor que seja. E a gente está vendo a infância diminuindo. As criancinhas agora, elas encaram o adulto e falam assim: não vou fazer. No outro dia, nós passamos uma experiência no local em que moramos, em que aquela criança ia com o pai e mãe lá pro judô. E a criança, garotinho mesmo, pequenininho. E ele falou assim: eu já falei para vocês que eu não gosto de judô. Aí o pai, querendo educar, falou assim: mas isso não impede que você coloque a faixa direito. Aí colocou uma questão, mas observa, aquele menininho, àquela altura, ele já está expressando a contrariedade dele, né? Quer dizer, mesmo os pais dando todo o apoio para que ele faça, ele não quer aquilo. E a gente vai aprendendo que cada um de nós é uma individualidade, gente. É para a gente não cobrar do outro e também para a gente não achar eu sou assim porque a minha mãe me criou assim ou porque meu pai não é isso, não. Eu sou assim porque eu escolhi ser desse jeito.
Exatamente. Né? E aí... E o Amaro fala, que prazer ouvi-la, disse o ferroviário com discreta satisfação. Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo, na leitura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora com mais atenção, falou, a senhora é também católica? Antonina sorriu, delicada, e informou, não, seu Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah, sim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora na condição de espírita e eu na posição de católico possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É interessante que a ajuda espiritual se faz em qualquer lugar.
Faz, né? E a gente vê a posição fraternal de Amaro, né? Ele não é de separação. Então, vamos perceber só, gente, como a vibração dele não é de separação, não é de exclusão, ele consegue agregar e criar na casa dele um clima para o perdão. Se ele é aquela criatura rancorosa, aquela criatura que cria mágoa, tudo isso, o simples fato de alguém falar que é espírita, olha só. E ele não é um católico qualquer, não. Ele não é um católico leigo, né? Porque ele lê Santo Agostinho, tem pessoas da família católica e tudo. Então, os que leem, que estudam, não é aquele que vai só à missa e volta. É um católico devotado, sincero. Se ele tem um temperamento separacionista, ele falaria assim, ah, mas então não dá para conversar, né? Mas ele, naquele momento, ele ouve com atenção e ele vê o elemento comum e ele aproveita para agregar. Gente, que coisa boa nas nossas relações se a gente aproveitasse isso, né? Mas quase sempre, ao invés de eu juntar as semelhanças, eu acabo... aproveitando as diferenças para excluir o outro, né?
É verdade. E aí, ele está falando porque essa conversa que está acontecendo aqui é uma conversa de harmonização.
Exato.
Onde os corações que já se conhecem do passado, exato, estão se encontrando. Exato. Apesar de que o Mário só tem algumas semanas que conhece a Antonina e a Antonina nem conhecia
o Amaro,
nesta vida...
Mas ali já está tudo bonitinho, né?
É. Para a gente não perder a oportunidade de conhecer pessoas novas.
Isso.
Porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou não conheço ninguém. Às vezes a pessoa fala isso. Ah, fulano, eu vou fazer uma visita fraterna. Vou, mas não conheço, não sei quem é.
Exatamente.
Tem uma amiga que estava no hospital uma vez, e eu fui lá fazer uma visita e chamei duas outras para ir, que a gente estava junto. Eu falei, ah, eu estou indo lá visitar fulana, vamos? Não sei quem é, acho que vai ficar meio constrangido. Vem cá, você
gente,
não sabe quem
visita,
é agora. E
né?
Se você foi a mãe dela no passado?
Exato.
Né? Porque aqui, veja, a Antonina não conhece ninguém. Ela foi lá apenas para incentivar o outro. Quando, na verdade, todos estão envolvidos da vida passada.
Exato.
Que a gente não perca a oportunidade de conhecer pessoas novas. Que a gente, quando alguém fala assim, ah, vamos fazer uma visita no hospital a fulano, que a gente vá, a gente não sabe quem que a gente vai encontrar lá.
Amizades, né? Que a gente
exatamente. E quando a gente se disponibiliza a alguma coisa ligada à fraternidade, nós abrimos um campo de ação dos espíritos muito grande.
Exatamente.
E às vezes a gente pode encontrar a solução da nossa vida. Não a solução dentro da nossa visão curta, material. Mas aqui, por exemplo, ele está encontrando a solução
nossa,
da vida dele.
Moral, uma solução moral imensa.
Né? E aí ela fala, é muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade me permita entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguia responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e, porque o dono da casa se preocupasse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimos-lhe carinhosamente recebido por Clarence e Odila, que se nos mostraram à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante, todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se-lhe alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante, como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou as desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filhinho, que a morte lhe já arrebatara ao convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara. Revelara-se mais alegre, mais viva, readquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se ali, de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se for um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico tornou a sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. É engraçado, né, que eles, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona.
É mesmo, né? Isso é em tudo, gente. É por isso que se fala em planejamento, em se pensar, né? Não dá para se viver de qualquer jeito, né? E eu ainda há pouco eu falei assim, há uns dias atrás, há um canal na TV fechada em que ele lida muito com questão de alimentação, né? Então são vários culinaristas, com várias visões e tudo. E eu, particularmente, por gostar de cozinha, vejo alguns programas. E teve uma hora que meu marido falou assim: engraçado, né? Esse canal é só isso. Eu falei assim: mas olha só, é tudo um ponto de vista. Tem até uma que é muito engraçada, que é de Nova York. Ela dá uma receita de doce. É uma pessoa engraçada, é um programa assim. Ela é videomaker e é culinarista também. Mas aí eu falei assim: você já preparou quanta instrução essa criatura dá? Ela foi ensinar a fazer um brioche. Ela falou da questão da fermentação, o que que era, como é que era, o que que acontece com a manteiga, sei. Aí você observa só. Então, a pessoa que assiste o programa para aprender a fazer a receita, ela está tendo também uma instrução muito grande. Muitas vezes, quem assiste esse programa não é o culinarista, o cara que é formado em nutrição, porque ele não precisa disso. É a dona de casa, é aquela pessoa desempregada que, às vezes, quer encontrar um campo para seguir. Então, ele, além de fazer... aprender a fazer aquele produto, ele está tendo resultados para ele. Que eu falei assim: observa a evolução. Há tempos atrás, não era assim. a criatura falava e não falava o que era, né? Tem uma outra também que fala mais da parte orgânica, a procedência do alimento, o que é que faz, o que é que não faz. Então, na verdade, isso é progresso. Na verdade, é o quê? É a questão da previdência, né?
É verdade.
Então, eu já começo a pensar o que é que eu estou gastando, como eu estou gastando, quais são os recursos, recursos que acabam, recursos que não acabam, para quê? Para que eu não pense só de forma egoística naquele meu momento, mas eu começo a pensar no planeta. Gente, isso é fantástico, é, né? Isso é canal de evolução, né?
É verdade. E aí, Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar, aproveite a oportunidade. E aí, quantas vezes... Nós escutamos isso mentalmente. Exatamente. Não hesite. Exatamente. É a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade.
Verdade mesmo.
Que a gente fique muito atento para a gente não perder essa oportunidade da nossa hora.
E a gente às vezes ouve e fala assim: puxa vida.
Não dá.
Puxa vida.
Não, hoje não dá.
Mas logo agora, né? Tem aquele negócio. Puxa. E logo isso eu faço até outra coisa, né? Olha, meu Deus do céu, que coisa.
Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam, velozes, em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmera da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprezar. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento. Então, você está vendo que o amor está se instalando nessa casa.
Com certeza.
A amizade.
E a gente vê o que o trabalho, gente, faz. Observa só. Antonina foi, né, levar o Mário. A vibração dela envolve o Mário para fazer alguma coisa. O médico está assistido, olha a cooperação, gente, por André, por Hilário e por Clarêncio. Olha a lei de cooperação, quanta coisa. Aí o Mário fala assim: bem, já que é uma questão do sangue, eu posso doar meu sangue, né? Aí o Amaro fica contente. Quando apresenta a Antonina, a Zulmira tá meio esquisita. O Mário tá lá, ela lembra da coisa, a Antonina também, mas ela tá tão fraca e tão necessitada que ela não tem coragem de falar nada e não fala mesmo. Quer dizer, a circunstância está ali. A Antonina já se oferece a Evelina para o que precisar fazer. Então observa que é uma lei de cooperação, gente, parado. Vai dar mosquito da dengue, né? Vai dar mofo, vai dar tudo isso. A vida é movimento, que não é movimento desordenado. É movimentação no bem. Que coisa maravilhosa, né?
É isso aí. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica, contudo, Silva, fosse porque estivesse si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Então, teve uma doação aí mesmo.
Que não foi só do sangue,
fluídica, né?
Foi fluídica.
Exatamente.
Né?
Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher que ele fora a bem-amada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que, por tanto tempo, lhe haviam flagelado a vida íntima.
Então ele estava cansado, esgotado, mas feliz, né? É aquela sensação que o bem traz, e eu falo assim, qualquer bem, seja relacional, seja no cumprimento de um dever. A gente às vezes tem que fazer uma arrumação, uma faxina na casa. Cansa a beça. Mas no final a sensação de bem-estar é muito grande, gente.
É verdade.
Trabalho assistencial, né? Que não é mole. Trabalha, trabalha, trabalha. Quando você acaba, você está cansado, exaurido. Mas você está em paz. É essa paz que o perdão oferece.
É. E é interessante que ele fala aqui, né? Que esse flagelo da vida íntima, né, que essa mágoa toda, isso agora dissipou simplesmente porque ele quis.
Exato.
Né? Ele realmente
tomou
quis.
Uma resolução.
Exatamente, isso aí. E é uma decisão dele,
isso.
Né? E aí ele está vendo quanto tempo ele sofreu à toa.
Uhum.
Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. Despediu-se o médico mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a, encantada, simpatizara-se com Antonina como se fossem duas irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida e Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade.
É uma beleza, né? Então a gente está vendo aqui o quanto o trabalho, o quanto a gentileza, né? O quanto a disponibilidade de servir, a expressão de fraternidade, gente. É essa a questão. Nós fomos jovens espíritas, Berenice, lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. E tinha uma expressão que o irmão Walter colocou e até faz parte de um mural, que é assim: a fraternidade é o esteio da paz. Então, nesse programa, né, que estamos encerrando no dia de hoje, que a gente pense assim, ah, mas eu não consigo ter aquele amor. Mas que a gente não se esqueça de ter as expressões da fraternidade, da disponibilidade, da boa vontade no trato com as criaturas que passam pelo nosso caminho. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.